A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Kika, você já pensou como seria um mundo melhor para se viver?
Oxe, mas é isso que eu penso todo dia. Por isso que a gente faz agroecologia. É essa forma de viver que é diferente do modelo de exploração.
Como assim diferente?
Assim, com direito à terra, à água, com troca de saber entre a gente, que garanta a autonomia para plantar e para colher. Com uma produção de alimentos variados, livre de veneno, respeitando o meio ambiente e a igualdade entre homens e mulheres.
Igualdade entre homens e mulheres? Você quer dizer feminismo? O que tem a ver com a agroecologia?
A agroecologia vai além da agricultura e da criação de animais. Ela propõe outra relação entre as pessoas e a natureza, como também entre as próprias pessoas. Se nós, mulheres, sofremos violência, se não tem espaço para nossas lutas e para o nosso protagonismo na construção de um mundo melhor, que mundo melhor é esse que não tem igualdade?
Ah, então sem feminismo não há agroecologia?
Isso, Rosa! Sem feminismo não há agroecologia!
Olá, gente, é isso aí, tá vendo? Sem feminismo não há agroecologia. Coisa maravilhosa dessas duas comunicadoras que fizeram esse, tipo um cordel, né? Pra poder a gente se conscientizar que realmente sem feminismo não há agroecologia, sem mulher é impossível ter agroecologia no campo, né? Precisamos da mão feminina, né? Dessa delicadeza feminina para que a agroecologia permaneça e perpetue no campo e na mesa. Pois é, bom dia, 19 de julho, e mais uma vez aqui, outras coisas boas a gente vai abordar no nosso programa. Por exemplo, mais de 2.025 famílias vão ser contempladas com as tecnologias de convivência com o semiárido. E aí o coordenador vai trazer os detalhes pra gente. Famílias agricultoras da aldeia Mingu explicam os benefícios das cisternas que receberam. Isso e muito mais, né? Domingo maravilhoso, vamos de música animar o nosso programa. Graças a Deus, gente. Todos nós aqui vivos e felizes.
Apostando no semiárido. Apostando no semiárido. Notícias quentes com...
Quantas léguas tá o mar? O amor do mar é da sereia, já eu amo a lua cheia. Que o sertão me deu de meia pra gente poder amar. Fui na porteira do curral, mas onde está o meu pensar? Saiu daqui, foi rio acima, foi fazer a minha sina. Foi morar numa saudade que jamais vai se acabar. Foi na porteira do curral, não vou sair desse lugar. Onde é que eu devo me esconder? Me envolver ou me perder? Quanto mais a gente vive, muito menos se é livre. O mundo inteiro é um curral. Quanto mais a gente vive, muito menos se é livre. O mundo inteiro é um curral. Thank you. semente está no campo, uma tristeza no meu canto. Quero que brote no meu peito pra poder filosofar. Foi na porteira do curral, o sol nasceu, vai descambar. Chamo por mim, nada responde, solidão já me consome. Vou esconder o meu segredo na noite que vai chegar. Foi na porteira do curral, não vou sair desse lugar. Onde é que eu devo me esconder? Quanto mais a gente vive, muito menos se é livre. O mundo inteiro é um curral. Quanto mais a gente vive, muito menos se é livre. O mundo inteiro é um
Notícias quentes como brasa.
Depois de tantas expectativas, tantas lutas, e graças a Deus, agora sim, teremos aí 2.025 cisternas que serão entregues às famílias agricultoras aqui do nosso sertão. Graças a Deus, o SECOR conseguiu aí essa luta e o coordenador Pedro Barbosa vai falar pra gente dessa conquista. São mais de 2.000 famílias que serão contempladas. E isso é muito importante, né? Tantas tecnologias serão implementadas na nossa região e as famílias beneficiadas com isso, proporcionando uma vida digna aqui no semiárido. Vamos ouvir então a entrevista com Pedro Barbosa dos Anjos.
Bom dia. Nós, graças a Deus, estamos retornando os trabalhos do projeto Pernambuco Mais Produtivo. E estamos iniciando agora em 9 cidades aqui do Pajeú, fazendo o cadastramento do pessoal, fazendo as capacitações, todo o processo de mobilização e já fazendo a escavação de buraco para a construção das tecnologias cisterna calçadão.
Pedro, dentro da conjuntura política em que o próprio Estado se apresenta, dentro da própria ASA se apresenta um momento de fragilidade, essa conquista, principalmente para os agricultores aqui do semiárido, aqui do sertão, do Pajeú, do sertão central, isso deve ser comemorado de uma forma muito mais festiva?
Com certeza, né? O agricultor que tanto sofre lá no seu roçado, necessitando de tantas coisas, principalmente da água para produção, tanto para a produção como para o consumo humano. Um projeto desse assim chega em boa hora para facilitar um pouco mais a vida, né, do agricultor, aquele que na verdade põe a mão na massa, aquele que na verdade é quem precisa mais. Então, assim, chega bem na hora certa. Acreditamos que até o final do ano nós possamos atender pelo menos 1.000 agricultores aqui na região. E já para o próximo ano, no inverno, o pessoal já possa estar aguardando essa água para dar continuidade à sua produção.
Uhum. Pedro, tão bem foi sua coordenação na primeira etapa, né? Agora foi renovado mais uma vez. Como já finalizou, eu queria que você falasse uma avaliação. Como foi para você, né, exercer esse papel de coordenador, coordenar uma equipe grandiosa? É um programa que é um programa louvável só no estado de Pernambuco. Como é para você? E agora, novamente, lhe foi dada, né, uma confiança de mais uma vez coordenar o projeto Pernambuco Mais Produtivo?
Assim, é uma responsabilidade muito grande, mas assim, graças a Deus, nós tivemos o apoio de toda a equipe do SECOR e toda a equipe dos parceiros também, sindicatos, enfim, todo mundo que outras organizações que fizeram essa parceria. Na verdade, a gente faz um trabalho em conjunto e é assim uma vitória de todo mundo, principalmente dos agricultores, que nós atendemos 3.775 agricultores na primeira etapa. Agora vamos atender a 2025 agricultores, né, família de agricultores. Então, assim, na verdade, quem ganha, nós fazemos o possível para atender essas famílias, e sabemos assim que para a gente ter o êxito, para a gente conquistar isso, a gente depende de uma equipe que se esforça e dos parceiros, de todo mundo. Assim, na verdade, é o conjunto que faz as coisas acontecer.
Verdade, Pedro, muito obrigada pela participação, por trazer mais essa novidade, e parabéns e boa sorte para você e toda a equipe.
Ok, obrigado a todos os ouvintes da rádio e todos os agricultores, que na verdade eles são quem estão de parabéns. Obrigado.
Você e toda a equipe está de parabéns, Pedro, pelo excelente trabalho, e a prova foi tanta que vocês estão aí com a nova oportunidade de coordenar o programa e de executar o programa. Isso é reflexo de um bom trabalho que vocês fizeram também. Pois é, sem feminismo não há agroecologia. Hoje nós vamos falar sobre agroecologia e mulheres. Quem vai explicar sobre a temática são os comunicadores da ASA Brasil, Daniel Lamy e Mariane Bijui, através do programa Riquezas da Caatinga. Vamos lá, hoje é a nossa temática do programa de hoje.
Hoje vamos falar sobre agroecologia e mulheres.
Vamos prosear e conferir que a palavra de ordem "sem feminismo não há agroecologia" tem tudo a ver com o programa de hoje.
Falar sobre agroecologia é falar também da sabedoria, autonomia e protagonismo das mulheres.
É isso mesmo, Daniel. E para começo de conversa, vamos falar um pouco sobre agroecologia.
Vamos sim, Mariane. A agroecologia é mais que uma prática, é um modo de vida.
A agroecologia é a busca pela igualdade e o respeito entre homens e mulheres.
São novas relações com a terra, com respeito à natureza e melhores condições para todos e todas.
A agroecologia é muita coisa boa para a gente. Dentre elas, não podemos esquecer a economia solidária e a alimentação saudável.
E vamos chamar a primeira convidada do programa já para falar sobre agroecologia e mulheres.
Vamos ouvir Tárzia Medeiros, coordenadora da ASA pelo estado do Rio Grande do Norte.
Ela não existe sem incorporar o papel importante das mulheres nas práticas agroecológicas, seja nos processos de transição agroecológica, que são processos de resistência contra os modelos desenvolvimentistas aí do agronegócio, seja no papel das mulheres como guardiãs das sementes, na preservação dos biomas, dos mananciais. Então, com certeza, o papel das mulheres desde sempre no semiárido, para a transição agroecológica e para as experiências bem-sucedidas de agroecologia, realmente é fundamental, é central. E daí a importância da gente priorizar as mulheres como sujeitos políticos no contexto do semiárido e na transição agroecológica.
Assim, com a agroecologia, as mulheres são sujeitos políticos que garantem a segurança alimentar e a conservação de sementes.
Mas os exemplos não param por aí. Podemos pensar ainda na autonomia nos ambientes familiares e comunitários.
Dona Cida Silva é agricultora agroecológica. Ela mora na comunidade do Sítio Verde, município de Porto da Folha, no semiárido sergipano.
Tudo da minha propriedade agroecológica, que eu trabalho aqui, que eu trabalho com hortaliça e agroecológico, a galinha também come milho produzido na minha roça, né, também, que é agroecológica, é tudo de forma agroecológico, tudo, tudo. A hortaliça de forma agroecológica. Melhorou na alimentação, na qualidade de vida, que é outra, né, diferente. A fruta, tudo que se produz aqui no meu sítio, eu transformo em polpa, está passar, chega a outra taça, ainda com polpa, para não usar os produtos que tem agrotóxico. Eu acho assim, a agroecologia transformou minha vida, se transformou porque tudo de bom que acontece, né? Porque certos tipos de doenças a gente não tem, graças a Deus, né? E a consciência, né, que a gente tem de não usar e incentivar o pessoal também para não usar. E ver que dá certo usando sem agrotóxico, trabalhando sem agrotóxico, dá certo.
Assim como Dona Cida, muitas mulheres no semiárido são protagonistas na construção e fortalecimento da agroecologia.
Você sabia?
Você sabia? Sabia.
Você sabia que hoje é o dia da caridade, também é o dia do futebol? Dizem que o Brasil é o país do futebol, né? Eu acho que isso aí já foi. Hoje, é só lembrar do 7-1 contra a Alemanha, que o Clayson está dizendo aqui que a gente vai perceber que isso aí já era, né? Isso aí foi no passado. Hoje o Brasil, com certeza, é o país do voleibol. Agora do futebol, não é isso, diz que até cego dá pra ver que não é mais. Pois é, e amanhã é o dia do amigo. Então, se você constrói esse laço de amizade com as pessoas, quando eu digo de amigo, não precisa ser um amigo que mora fora da nossa família, não. Porque a família também é a nossa grande amiga. É a nossa mãe, o pai, o irmão, o tio, o sobrinho, todos eles podem ser nossos grandes amigos. Então, essas pessoas que você conquistou, como amigo e como amiga, comemore, né? Amanhã é o dia da amizade. E falando do dia da caridade, o que é caridade? O que é você ser caridoso? Essa data, ela tem um objetivo de conscientizar as pessoas sobre a prática, né, da solidariedade como um meio para desenvolver um bom entendimento entre todos os seres humanos. A caridade é uma das qualidades mais defendidas pela maioria das religiões, que insistem que a principal definição da caridade é amar e ajudar ao próximo. Então tá aí essa definição, que nós possamos tirar a nossa capa do egoísmo, que nós possamos tirar as nossas amarguras, as nossas ruindades, e que a gente possa abraçar o irmão, abraçar o vizinho, abraçar o primo, abraçar as pessoas que estão ali precisando da gente. Porque, na realidade, a gente, quando pratica caridade, a gente não ajuda o outro, a gente se ajuda. É uma oportunidade que Deus está nos dando de se autoajudar. Então, nunca pense que se você fizer o bem ao outro, você está fazendo um favor. Não. Você está tendo a oportunidade de se ajudar. Então, vamos praticar mais caridade, vamos ser mais caridosos, mais solidários aos outros. Às vezes, tem um irmão da gente, tem um primo da gente que passa uma grande dificuldade e a gente não para para conversar com essa pessoa, não para para tentar ouvir o que ele tem para dizer. E aí, essa pessoa vai e você acha que está ajudando, né, de uma forma sem conversar, sem dialogar. E as coisas estão piorando. Então vamos observar a partir de casa, a partir da nossa casa, quem são as pessoas, como é que a gente pode ser solidário a essas pessoas, né? É isso aí, a reflexão de hoje, que a gente tenha e que comece uma semana pensando assim: como é que eu posso ser mais caridoso? Como é que eu posso ser mais solidário com o próximo? Então é isso.
Parabéns pra você. Parabéns.
Os parabéns, a gente parabeniza todas as pessoas, fazemos aqui uma ressalva, né, sobre o aniversário do coordenador-geral do SECOCO, Brasil, Expedito Brito, né, um cara que se dedica muito à ONG, que voltar à ONG, que foi um dos fundadores da ONG, o Expedito. Então é um cara digno de aplausos e a gente aproveita o momento e parabeniza também a todas as pessoas que estão completando o ano, que escutam o nosso programa, né? A todas as pessoas que acordam às 7 horas da manhã para ouvir o nosso programa, para fazer parte desse momento de discussão política sobre as informações do nosso semiárido. A vocês todos que fazem esse complemento com a gente, né? Esse momento com a gente parabeniza. E para vocês e para todos os amigos do SECOL, todos os amigos agricultores e todas as amigas agricultoras e os amigos de vocês também, a gente vai ouvir então Amigo do Sol, Amigo da Lua, Bendito de Paula.
E, criança presa em brinquedos de trapaça, quase sem história pra contar. Você, criança tão liberta, me tire dessa peça e assim ter história pra contar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, encantos cantigas, canções de mimar, me deixa no galho da lua, do charme do sol, pra me despertar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, encantos cantigas, canções de mimar, me deixa no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Quase sem história pra contar. Você, criança tão liberta, me tire dessa peça e assim ter história pra contar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, encantos, cantigas, canções de mimar, me deixa no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Que estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, encantos, cantigas, canções de mimar, me deixa no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Vem, amigo, nadar nos rios. Vem, amigo, plantar mais rios. Vale no mato e no mundo, vamos brincar.
Agenda da semana. Agenda da semana.
A equipe do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOL, por meio do programa Uma Terra e Duas Águas, que já foi concluído, né, mas que novas propostas, a gente ficou sabendo aí que tem coisas boas que estão vindo por aí. Não boas ao longo prazo, mas coisas boas estão vindo provavelmente já no mês de agosto. Mas isso aí, quem vai falar os detalhes, com certeza vai ser a coordenação do SECOL. Então, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS, entregou matérias de infraestrutura e insumos nos municípios de Custódia, Carnaubeira da Penha e Parnamirim. Esses foram os municípios que foram contemplados, né, com esse termo do PU+2. Aí a gente teve nesses lugares, eu tô falando isso porque algumas pessoas, nem todo mundo acompanha o programa sempre, só para entender que é como se fosse uma série de reportagens que a gente fez com essas famílias e que hoje a gente finaliza com a entrevista com Lúcia Generosa da Conceição, de 68 anos, e Maria Senhora da Conceição, de 71 anos. As duas moram na aldeia Mingu, lá em Carnaubeira da Penha. A gente veio conversar com duas pessoas maravilhosas que nos receberam super bem aqui na aldeia Mingu, Lúcia e a senhora. A senhora não é, também a gente usa a senhora como respeito, mas esse senhora faz, tá no registro de nascimento dela.
Tá no nascimento.
Então a gente veio conversar com duas agricultoras que moram nessa aldeia, que foram contempladas com a cisterna, foram contempladas com o caráter produtivo, que tem um galinheiro, que tem a horta. A gente veio conversar com elas para saber o que foi que mudou na vida de vocês, depois que vocês receberam essas tecnologias. Bom dia.
Bom dia. Essa cisterna mudou muito a gente, muita coisa. Por quê? A gente planta hosta, coentro, cebola, polvo e...
Quiabo. Também foi muito quiabo.
E quiabo. E tem feijão verde também.
E pepino. Foi muito pepino do outro lado. Chega, ficou assim de bolo. Um dava bom e o outro magava.
E pepino também.
Agora plantamos do lado de cá. Tá,
a gente, mas primeiro, a gente comprava, né? Comprado. E hoje em dia, melhorou muito pra gente. Porque a gente não tá comprando. Já tá tirando da roça e comendo. Tanto que quer.
Isso é muito bom, né?
É muito bom. Eu agradeço muito a seu Pedro e muito a Luciana, que trouxe essas coisas aqui para nós. Gostei muito. E gostei também muito de vocês. Não sei como é o nome da senhora.
Secol, Cátia, meu nome.
E dos meus.
Secol. E a senhora, dona senhora? Fala aqui pra gente, o que foi que mudou na sua vida, na vida de vocês. Como era que vocês viviam sem assistência?
Deixa eu falar nas galinhas. E também as galinhas, tem um galinheiro. Graças a Deus, nós estamos muito contentes mesmo. Deus é quem ajuda vocês todos, Socorro e Luciano e o povo lá tudo.
Que coisa boa,
trabalha nesse...
Coisa boa.
Não, eu não vou falar, não.
Senhora, a senhora precisa falar, dona senhora.
Também.
Como era vocês sem essa cisterna? Sofria muito?
Sofria, e veio água na cabeça, era uma sacrifício da vida. Aí mudou tudo, ficou tudo bom pra gente. Mas pra mim era um sofrimento mesmo. Valente que seu Pedro deu aquela trameira. Hoje, nunca mais a gente foi ver água na cabeça, longe, nem nada. Tem água aí, nunca faltou mais. E agora tem essa outra aí. E nós damos graças a Deus, Luciano, e vocês. E tem a face pra comer, que a gente comprava aí. De ano em ano comprava um pouquinho na rua. Lá de ano em ano, quando a gente ia na feira, né? Porque até a gente tem uma feira pra comprar as coisas. Ele tem um dinheiro, mas não vai, que não tem o quê. Isso aí que eu achei muito bom. Agora, não, o ano que vem a gente vai aprumar mais, plantar mais coisa e tudo, né? Mas mudou muito. Tem água, tem tudo aí.
Tem água, a cisterna tá cheia, ainda tá cheia.
Vai ser.
Graças a Deus. Foi Deus mesmo que
botou o Luciano pra cá.
Luciano e você. Graças a Deus.
Coisa boa.
Foi bom mesmo. Toda coisa tem.
É, né?
É. Mudou muito a vida.
Penta, que a gente comprou um aí por R$2, três, um que eles faliram.
Mudou muita vida, né? De nós
na
aqui,
feira.
Nesse lugar.
Aí hoje, comprava de R$3 o mó de coentro. Hoje vocês têm o coentro dentro do quintal de vocês.
É. Tem, exatamente.
Tem o lá. Tá aí.
E ali nós tínhamos plantado, aí tava o canteirão bonito, aí foi e caiu.
A nós direitinho.
Aí plantei na foto.
Graças
nós
a Deus.
Nós tava o canteirão.
Agradeço muito
caiu
a vocês.
Com a chuva.
Ok.
Bom.
Coisa boa.
Pois é.
Grande participação aí dessas mulheres maravilhosas. E aí a gente aproveita o ensejo e parabeniza a todos vocês aí da equipe do Secol que executaram, né? E as agricultoras também, que falaram bem. E que Deus abençoe Dona Lúcia e Dona Senhora, que eu achei engraçado o nome dela. Pois então, beijo no coração e até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Bom domingo, divirtam-se!
Mas quando ela me deu uma olhada, senti logo uma flechada. Meu coração foi logo dando nó. Ela era miudinha, botei seu nome tamborete de forró. Mas quando ela me deu uma olhada, senti logo uma flechada. Meu coração foi logo dando nó.
Você acabou de ouvir. O programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.